quarta-feira, dia do nosso Jornal das Sete Artes, e hoje recebendo essa dama do balé clássico de Mato Grosso do Sul, Beatriz de Almeida, que tem uma trajetória incrível nos palcos internacionais. Nós vamos falar sobre essa experiência dentro da trajetória desta mulher que é um ícone do balé clássico de Mato Grosso do Sul. Beatriz, quando a gente fala de palcos internacionais, a sua primeira chegada na Europa foi na Alemanha, mas de lá você percorreu outros palcos em outros continentes, né?
Sim, a companhia viajava bastante em turnê. A gente dançou Nova York, Washington, Los Angeles, fizemos Europa toda, fizemos Japão, China, Rússia, fizemos praticamente o mundo inteiro. Eu só não dancei com a companhia na Austrália e na África. Sim. O resto tudo a gente fez.
E era
Canadá
assim.
fizemos América do Sul toda, Rio de Janeiro, São Paulo duas vezes e tudo. Então foi muito bom.
Isso dá naturalmente ao bailarino, independentemente, né, da companhia que ele está, uma experiência singular, né?
Com certeza, com certeza. E é uma experiência não só profissional, mas cultural.
Claro.
Né? A gente está conhecendo novas culturas, um povo novo, comidas novas,
claro.
Né? Algumas até perigosas.
E se tratando de bailarino, né? Não dá para arriscar.
Dá para arriscar. Eu lembro quando a gente dançou no México, uma comida bastante apimentada.
Singular, com certeza.
Deliciosa, mas bastante apimentada. Alguns bailarinos tiveram um pequeno problema de saúde, que foi rapidamente resolvido.
Sempre tem que estar atento a isso,
sim,
né?
Sim,
principalmente
sim, com
quem
certeza.
Vai para palco, né?
É.
Beatriz, quando a gente fala sobre toda a sua trajetória e hoje você num trabalho de formação e de referência do balé clássico em Mato Grosso do Sul, ainda existem desafios pelo estilo balé clássico num estado como o nosso?
Olha, eu acho que não é só num estado como o nosso, eu acho que é pelo Brasil inteiro.
Certo.
Né? Porque o bailarino, ele precisa de um campo de trabalho. Né? A gente está formando um bailarino, mas ele tem que ter aonde dançar. Aonde ele vai dançar? Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que faz grandes produções. São Paulo, Companhia de Dança, que também faz grandes produções. E eu acho que Curitiba. Então, pelo tamanho do nosso país, o número de companhias profissionais de balé clássico é muito pequeno.
Você acredita que Campo Grande já... Eu faço essa pergunta para todos os artistas que vêm aqui na sexta-feira, porque eu gosto de bater nessa tecla, sabe? Você acha que Campo Grande já mereceria um teatro municipal?
Mas com toda certeza, com toda certeza. Aliás, há anos que a gente fala isso, eu e a minha irmã. Poxa, a gente ainda não tem o Teatro Municipal
de Campo Grande.
Poxa, a gente ainda não tem um teatro onde a gente possa acomodar a nossa orquestra,
claro.
No fosso da orquestra, claro. E um balé, como eu vi o Guadacan
no
Glaucio
Rocha,
e a orquestra teve que tocar no palco, dividindo o palco com os bailarinos.
E às vezes que até a cena fica confusa,
exatamente,
né, Beatriz?
Fica um pouco
esteticamente
poluído.
Fica poluído, porque você não consegue enxergar o todo do movimento do bailarino, porque a cena tem a orquestra que precisa estar em cena.
Exatamente.
Né?
Então a gente precisa de um teatro municipal urgente.
Urgente.
Nossa escola dançou uma vez com a orquestra de Campo Grande. Nós fizemos uma peça de Mozart.
Certo.
E eles tocaram, assim, por ser um elenco grande, eles tocaram ali naquela partezinha do chão,
certo.
Na frente. Então, quer dizer, os músicos ficaram muito
super
apertadinhos, né?
É.
Assim, os bailarinos, os nossos alunos ficaram emocionadíssimos.
Claro, com música,
né, de
ao vivo
tocar,
é coisa,
com música, dançar com música ao vivo,
certo.
E tudo. É uma emoção totalmente diferente,
sim.
Né? Agora, perante isso, a gente precisa de um lugar. Já passou da hora. Aliás, toda a cidade devia ter um teatro municipal. Né? Toda a cidade devia ter cultura, devia ter mais concertos.
Com certeza.
Devia ter ópera, gente.
Claro,
nós temos tantos talentos aqui no Brasil.
Com certeza.
É assim, absurdo. Todos os festivais dos quais eu participo, a gente vê talento sobrando. Só que onde esse talento vai se manifestar? Onde que eles vão continuar, prosseguir uma carreira profissional, né?
É como você falou, precisa de lugar para expressar essa arte,
com,
né?
Certeza.
E para um bailarino, é claro que o artista vai aonde o povo está, isso, né? Ponto pacífico. Mas o bailarino que tem o palco italiano com o fosso para a orquestra, que tem a plateia devidamente acomodada e o espetáculo começa, é outro universo, é outra escola, é outro aprendizado,
claro,
né, Beatriz?
Claro. E não é só uma arte, além de uma arte, é uma indústria.
Claro.
Né? É uma indústria que emprega não só bailarinos, mas músicos, camareiros, costureiros, iluminadores, diretores de cena, stage managers e técnicos de palco. É uma
jornalista, porque precisa fazer assessoria de imprensa para as companhias.
Com certeza. É. Então, é uma gama de profissões necessárias para que aquele espetáculo aconteça, enorme.
Claro.
Isso aí é uma coisa que reverte renda.
Claro.
Ele traz investimento. Sim. Então é uma coisa que vale a pena investir.
Esses dias nós estivemos aqui com o diretor do Senac e eu até fiz aqui uma provocação para ele, falando, será que não está na hora do Senac criar cursos de formação técnica para a arte? Ou seja, né, uma coxia, por exemplo, de um teatro precisa de técnicos que entendam
com
sobre
certeza.
Aquilo, né? Precisam de um montador para a orquestra, né? Saber onde vão as cadeiras, onde estão os palcos, onde estão os instrumentos, né? Isso tudo é técnico.
Tudo é técnico.
E isso tudo é mão de obra ganhando para,
claro,
fazer, né,
claro,
Beatriz?
Claro, isso tudo tem que ser remunerado, que é um trabalho.
É um trabalho. Né? E quando você vê essa formação, você hoje, no trabalho seu de formadora, né, de novas potências, nós temos um campo fértil aí, né?
Muito, muito fértil. Eu faço parte do Instituto Passo de Arte e esse instituto promove muitas seletivas e em julho o Grand Prix Passo de Arte, que acontece em Indaiatuba. Então, através dessas seletivas e pelo Grand Prix, a gente pode avaliar o tanto de bailarino que tem bom, não só na categoria semiprofissional, digamos assim, mas desde lá de baixo, desde o pré.
Sim,
né?
Sim.
Então, essas crianças que vão lá, o que, que elas estão almejando? Sair do país.
Sim.
Então a gente se torna exportador de talento.
Claro, claro.
O que é muito triste. Eu gostaria de ver esses talentos brilhando aqui no nosso país.
Claro, né? Claro, com certeza. E quando você te dá uma certa angústia a hora que você olha para isso, você que já fez a sua trajetória da forma como você fez, te dá uma certa angústia de ver a falta da política cultural, não só de Mato Grosso do Sul, mas do Brasil como
geral,
um todo.
No geral, com certeza, com certeza. E, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de ver os bailarinos brasileiros brilhando no exterior.
Claro, claro.
Né? Tem agora... são tantos brasileiros em todo lugar do mundo que é difícil a gente mencionar
claro,
alguns.
Claro,
né?
Claro.
Então eu não vou mencionar ninguém para não deixar ninguém na sombra.
Deixa que eu menciono, né?
Mas tem vários, e inclusive vários primeiros bailarinos.
Claro,
tem
certeza.
Um rapaz, Adonai Soares, que é primeiro bailarino na companhia onde eu dancei. Outro bailarino, Daniel Camargo, também primeiro bailarino, foi primeiro bailarino em Stuttgart, agora está na Holanda. Então é um prazer muito grande de ver assim, o sucesso dos nossos jovens talentosos. E ao mesmo tempo é uma tristeza de não poder tê-los representando aqui dentro,
trabalhando
pro nosso
aqui
povo,
dentro, pro nosso
incentivando
povo,
as nossas jovens crianças, os outros jovens talentos.
A gente diria que, na verdade, a arte, inclusive, diminuiria a necessidade de tratamento de saúde, né?
Eu diria que sim, com toda certeza. Até hoje, pelo menos eu não precisei.
Exatamente. A arte, na verdade, ela tem a essência do salvar, né? Beatriz, agora são 7:53, a gente ainda tem um tempinho, mas eu gostaria muito de aproveitar a entrevista e falar com você sobre uma chamada lenda. É lenda ou é fato que os pés de uma bailarina, de um bailarino, são escalavrados pela...
São, é verdade. Super verdade.
São.
Super verdade.
E dói.
Não mais, porque eles já estão tão maltratadinhos, tadinhos.
Entendi.
Né? E aqueles pés são o nosso instrumento de trabalho.
Instrumento de trabalho.
Quando você bota aquele pezinho ali por 6 horas numa sapatilha de ponta, é claro que vai criar calo, vai ficar feio, não pode... cuidar muito para não tirar os calos. E realmente é um pezinho feio.
É
maltratadinho. Né? Mas dentro da função, cumprindo a função que eles têm que cumprir, eles são maravilhosos.
São maravilhosos, né? Então, assim, tratar o calo nos pés de um bailarino também é uma ação que precisa ser feita.
Sim, sim. É um calinho de estimação. Pode ser removido.
Não. Que bom. Beatriz, e você, mulher, bailarina, já percorreu vários palcos, como você mesma relatou aqui. Como que você ainda enxerga num Brasil o papel do bailarino, do homem? Ainda existe o preconceito, a discriminação, a falta de informação?
Eu acredito que sim.
Uhum.
Assim, eu vi muito isso em Corumbá.
Sim.
Porque tinham vários meninos dançando. E alguns tiveram que enfrentar algumas situações delicadas.
Certo.
Né, por conta dos colegas na escola e tudo, né? E a nossa... nosso forte mesmo é o futebol.
Uhum,
então fica determinado que a menininha vai fazer balé, uhum, e o rapaz vai fazer futebol. Só que não é assim. As pessoas podem escolher aquilo que elas querem ser, aquilo que elas gostam de
ainda
ser.
Ainda precisamos quebrar essas
barreiras.
Acredito que sim. E aos poucos estamos conseguindo, porque Campo Grande tem excelentes bailarinos.
Sim,
também,
né? Sim. Muitos bons bailarinos. E está chegando a hora, né? Acho que isso aí está abrindo até os próprios meninos.
Claro.
Outro dia eu encontrei uma mãe que falou: olha, meu filho já tem 7 anos.
Uhum.
Ele quer muito dançar e eu vou levá-lo na sua escola semana que vem.
Que maravilha.
Aliás, eu gostaria de convidar todo mundo.
Claro, fica
para o nosso espetáculo da escola.
Faça
que
isso,
vai acontecer
por favor.
Agora esse domingo,
uhum,
às 16h19 no Teatro Glaucio Rocha.
Perfeito.
Você está super convidado.
Muito obrigado.
É a comemoração de 25 anos da nossa escola, do nosso estúdio de dança.
Parabéns.
E em comemoração, o tema do espetáculo são cenas brasileiras. Então acho que vai ser muito legal.
É emocionante.
Eu fico emocionada.
Fica, a Beatriz está. Eu adoro quando o entrevistado se emociona aqui na bancada com a gente, porque é realmente uma entrevista baseada na emoção, no respeito que a FM e o CDB tem pelo artista. No Jornal das Sete, para a gente é uma honra receber uma artista como você, no quilate seu, com tanta representatividade, com tanto respeito, né? Uma artista com esse nome, com essa representação de Mato Grosso do Sul para o Brasil e para o mundo. Beatriz, vamos repetir então, esse fim de semana acontece o espetáculo que comemora 25 anos.
Isso, e ele vai acontecer no Teatro Glaucio Rocha, da Universidade Federal, no domingo, dia 26, às 16 e às 19 horas. A gente tem duas sessões. E a gente escolheu esse tema, cenas brasileiras, justamente para homenagear o nosso país.
Claro.
O país que me mandou para fora,
claro,
fiz uma carreira e me recebeu com tanto carinho de volta. Principalmente o povo do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, que me acolheu muito.
A Beatriz de Almeida se emocionando aqui no estúdio. Claro, a gente também fica super emocionado, super honrado com essa entrevista. Tenho que confessar que nos meus mais de 35 anos de carreira, essa é uma entrevista que era um sonho de consumo que eu estou realizando hoje também. Me sinto super realizado de fazer essa entrevista com você. Sempre quis ser seu entrevistador, era um sonho. Vou rasgar o verbo aqui. Eu sou seu fã, Beatriz de Almeida.
Muito obrigado, Sérgio.
Muito, muito obrigado. Olha, pra gente, são 7h58. Eu queria que você deixasse um pensamento, uma mensagem para aquele que tem aquele sonho no fundo do baú de ser bailarino. Porque eu já tive, tá?
Olha, é difícil de eu falar alguma coisa nesse respeito. Mas, se não me engano, é uma oração de Santo Agostinho,
certo,
que ele fala assim: homem, aprenda a dançar. senão os anjos não saberão o que fazer de ti. Então eu acho que a dança é uma coisa para todo mundo, não só para aqueles que querem se profissionalizar, mas que querem se divertir, se conhecer, se honrar dançando, né? A gente tem uma turma, por exemplo, de adultos que vão dançar agora esse domingo pela primeira vez nas pontas. Então você tem que ver a felicidade que essas moças estão, e o nosso prazer de vê-las representando tão bem e tão felizes, né? Então a dança é para todo mundo, independente de profissionalizar ou não. Dança, gente, dança. Dança balé clássico, dança jazz, dança street, dança forró, samba, vaneirão. Dancem.
Dança. Dancem. Beatriz de Almeida, muito, muito, muito obrigado. Com o coração feliz de te receber aqui. Muito obrigado por sua presença, sua disponibilidade, seu carinho, sua luz aqui no estúdio hoje. Obrigado.
Eu agradeço muito, Serginho. Só uma última lembrancinha para quem quiser assistir o espetáculo da escola.
Certo.
Ele começa pontualmente.
Ela veio da Alemanha, né, gente? Vamos combinar, né?
Tá certíssimo. Eu devo isso às minhas pequenas.
Que bom. Então tá. Então, pra gente também ser pontual aqui com essa bailarina internacional, Beatriz de Almeida.